Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, como é bom ser gamer em 2025.
Fala galera, eu sou o Yuri Chama, conhecido como Fly, cofundador da Gamers Club, e é um prazer estar aqui para falar de games com vocês.
Olá pessoal, sou Carol Prado, lidero o time de comunicação da Intel, gamer também, apesar de um pouco aposentada nos últimos meses, mas também muito animada para esse papo hoje com vocês.
E eu sou o Carlos Buarque, diretor de marketing da Intel Brasil, também apaixonado aqui por games e tecnologia.
Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um NerdTech com a Intel, e hoje a gente fala coisa boa, né? Tipo assim, logo depois, estamos gravando logo no dia seguinte ao The Game Awards, a gente teve aí uma premiação simbólica incrível do Expedition 33, tá na minha lista aqui, eu baixei e não joguei, agora não tem mais desculpa, inclusive tomei esporro na CCXP, porque eu nunca joguei Expedition 33, porque tinha a galera muito maneira com o cosplay lá, que mandou muito bem, mas assim, eu tô falando obviamente do que acabou de rolar, mas também, né, a gente tem CS explodindo como sempre, a gente obviamente vai falar muito sobre o universo competitivo de games, e em geral, o que interessa nesse papo de hoje, papo não é só isso, é sobre a interação desse universo com a cultura da comunidade, com, sabe, as suas próprias esferas de comunidade, as pessoas apaixonadas que moldam novos produtos, que moldam as culturas em volta dos games, né, cara, é muito maneiro, o universo de games é tão gigantesco, a gente vai do celular aos AAAs, aos grandes campeonatos competitivos ao redor do mundo, cara. Todo mundo é gamer, gente. Não existe essa que quem é o cara que é mais gamer do que o outro, que não sei o que joga o jogo do celular, do gamer. Todo mundo que joga é gamer, e é tão incrível que essa comunidade seja tão plural, tão gigantesca, que existem vários mundos, é um universo, e existem vários mundos desse universo. Vamos falar sobre a relação do mundo gamer com as comunidades, cara, e como isso faz os games serem melhores ainda. Vide Clair Obscur Expedition 33, tão premiado. Vamos falar sobre isso, fica aí. Yuri, o que você acha da comunidade de fãs de jogos competitivos, não importando qual jogo seja, o que as comunidades têm em comum?
Dos jogos competitivos, a maior parte da galera gosta muito da questão multiplayer, né? Eu sou um jogador que, por exemplo, que poucas vezes jogo jogos casuais ou plataforma, eu gosto bastante de jogos multiplayer, e essa é a maior parte da comunidade competitiva. E eu gostei bastante do que você falou no começo ali, que o gamer é todo mundo, né? Porque tem gente que coloca o gamer numa caixa ali de que, é aquela pessoa que tá em casa só comendo salgadinho e lambendo o dedo. E pra mim, gamer hoje, ele é todo mundo. Quando alguém pergunta, você tá na rua ou conhece alguém, você não pergunta, você é um futeboler?
Exato.
Você gosta de futebol e é isso, é a mesma coisa. Existem pessoas que têm como hobby gostar de games, e pra mim, esse é o grande ponto. Quando a gente engloba todos os gamers dentro de uma comunidade só, pra mim é algo que não faz muito sentido. Pra mim é um universo, como você bem disse, e que cada planeta aí é um estilo de jogo, e tem pessoas que navegam por diversos estilos, e pessoas como eu aí, que ficam mais no seu planeta do competitivo. Mas no final das contas, todo mundo que gosta mesmo ali é do competitivo, gosta se divertir, e tem crescido cada vez mais com a oportunidade das pessoas assistirem, né?
Aí eu tenho que... Não, olha só. Quem joga competitivo... Aí você está também sendo leviano. Quem joga competitivo sabe que não está lá pra se divertir.
Pode ser.
Tudo menos se divertir.
Talvez seja uma história que eu conte pra mim mesmo, que eu acho que eu estou me divertindo ali, né? Mas faz 20 anos que eu fico nessa jornada. É, o negócio interessante aí também do competitivo é que normalmente a galera que compete teve algum outro hobby competitivo na infância, né?
Ah, sim. Isso é um drive diferente. É uma vibe, tipo assim, não é que ele não se divirta, mas é diferente da diversão do jogador casual. Ele vai ter a recompensa quando ele vence esse desafio que é meio imprevisível, né? Porque essa que é a paixão pelo multiplayer, e aliás o Almondeg, né, meu sobrinho, ele me deu uma aula. Tipo assim, ele é louzeiro pra cacete, né? A vida dele é LOL. E aí quando eu tava tentando... como um velho, né, compreender LOL, etc e tal, mas eu falava assim, mas cara, mas peraí, você joga sempre todas as partidas, essas 18 mil horas, no mesmo mapa? Aí ele falou assim, ué, mas futebol só tem um mapa também. Aí eu falei, caraca, essa foi a melhor ressignificação de entender o esporte como jogo, né? Porque, ou qualquer esporte de campo, de quadra, etc e tal, que você tem exatamente a mesma configuração sempre, né? O que interessa, como você falou, que é a essência do multiplayer, é que dentro daquela plataforma, tudo vai mudar. Não vai ter uma partida igual a outra, né? Porque o que interessa são as relações das pessoas ali dentro daquele cenário, competindo e cada um trazendo uma estratégia diferente, se adaptando, etc. E essa é a graça do esporte. Por isso que a gente não enjoa de ver esportes, basquete, vôlei, futebol, etc., no mesmo mapa, entre aspas, né? Porque o que interessa são as relações imprevisíveis que estão acontecendo ali, né? Ao vivo, né?
Esse é um bom ponto, sabe? Porque eu lembro que quando começou a explodir os esportes, as pessoas falavam, eu não entendo essas pessoas que ficam assistindo outras pessoas jogando, né? Eu falei, mas você joga futebol? Não. Você assiste futebol? Assisto. É a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Você pode gostar de assistir uma coisa e não necessariamente jogar. Eu lembro que alguns anos atrás, todos os anos quando a gente tem o Intercity Masters aqui no Brasil, e a gente leva pessoas que não são desse meio pra assistir, as pessoas falam, nossa, agora eu entendi o que é esse mundo do esporte. É. Você vai ver aquele ginásio lotado, as pessoas torcendo, tá? Aí a pessoa entende que realmente isso aqui tem a mesma pegada do esporte tradicional, na hora que você não precisa jogar pra querer assistir, mas também você pode gostar de determinados jogos e não de outros, né?
Acho que o que determina isso, obviamente, o interesse, é que a pessoa tem que entender o que ela tá vendo, né? Se você vai ver LOL e não tá entendendo o que tá acontecendo, qual a sua estratégia, o que eles têm que fazer e tal, aí ela não vai conseguir compreender por que o jogo é interessante pra quem entende, né? Então é claro que existe uma curva de aprendizado, né? Mas que é igual pra todo esporte. Eu mesmo, quando comecei a me interessar por NFL, futebol americano, etc., primeiro eu me interessava pelo espetáculo físico, pelo impacto, etc. e tal. Mas depois, quando eu comecei a entender as regras e as minúcias, sabe? Aí você começa a antecipar muito mais o que você... Primeiro você começa a antecipar o que você espera ver e você entende quando aquilo dá certo ou não dá certo, etc. A mesma coisa acontece com todos os esportes, né?
Pois é.
Tipo, claro que tem uns que são mais fáceis você ver uma partida de CS, você vai entender mais facilmente todo o rolê, os objetivos que estão acontecendo ali e tal. Mas você pegar um Dota, né, um LoL, etc., são minúcias tão mais profundas, tipo assim, você tem que entender o que é build de personagem, o que são as relações entre cada um ali, o papel de cada um ali, os objetivos e tal. Aí você vai ter uma curva de aprendizado maior pra você começar. Mas quando você, cada vez que... O fenômeno é esse, cada vez que você entende mais, você curte mais, né? Porque justamente você sabe o que você tá vendo.
Exato. Pra mim, o exemplo que você deu aí do LoL é meio que nem o exemplo do beisebol pra mim. Não entendo nenhum dos dois.
É,
brincadeira fácil.
Não, olha só, beisebol também não é complicado de entender. Quando você entende a premissa básica, você... Ah, já saquei qual é deles ficarem rodando naquele diamante lá, o que é um home run e tal. Aí depois que você entende, aí você fala assim, não, realmente é chato mesmo. Mas é uma exceção, O normal é quanto mais você gosta do jogo, mais você vai se interessando em ver, principalmente competitivo. E a graça competitivo é que nem o esporte, é ver ao vivo.
Sim.
Porque aí você tá junto com a emoção do que tudo pode acontecer. O primeiro e-sport em games competitivos que eu comecei a ver foram os campeonatos de StarCraft 2, que eu era mega fã de StarCraft na época. E lá nos primórdios dos conteúdos de games no YouTube, lá pra 2010, etc e tal, eu via partidas gravadas, narradas de campeonatos que aconteceram na Coreia, etc e tal. E era o que eu conhecia. E depois, quando eu comecei a entender que existiam os campeonatos ao vivo, assim, é legal de você ver uma partida e tal, ver o que os caras estão fazendo. Mas quando você vê ao vivo, aí não é só assistir, aí é festa, né, cara? Aí é torcida, né? É diferente, é muito maneiro.
Não, e você falou de StarCraft, eu lembro que quando eu entrei na Intel, que foi em 2013, logo antes de entrar, teve o Intel Extreme Masters, que foi junto da Campus Party aqui em São Paulo, e o jogo que eles estavam featuring ali era o League of Legends, mas nos outros países era o StarCraft. Então na Ásia era o StarCraft, sabe? Depois voltou a ser o Counter-Strike, né? Já tinha sido antes, e aí voltou, e hoje é o Counter-Strike. Então no Intel Extreme Masters a gente já navegou também por StarCraft, por League of Legends, e agora o Counter-Strike do Disney. They're playing for the round, they're playing for the elusive trophy.
Você sabe dizer o que que fez o Counter-Strike ser tão eterno assim? Tipo, porra, eu jogava CS lá na Lan House, lá atrás, tipo, quando isso era o lugar onde você jogava jogo multiplayer com a galera, entendeu? E é um jogo dessa época que, sim, teve seus avanços, etc, né? Mas ele tem basicamente o mesmo modelo, apesar de todos esses jogos multiplayers que seguem o mesmo estilo do Counter-Strike terem avançado em gráficos, etc, e estratégias e whatever. Tipo assim, o Counter-Strike se manteve muito fiel à sua estrutura original e ele nunca diminuiu, né? Ele só cresceu em interesse público. Você sabe dizer, pô, o que é esse fenômeno? Eu sei que é comunidade, mas o que fez a comunidade se apaixonar tanto e fazer isso se tornar um esporte eterno?
Eu acredito bastante que é a questão da comunidade apaixonada e vejo que com o Counter-Strike especificamente é uma comunidade apaixonada desde as épocas das LAN houses, isso no mundo inteiro, né? Então são um dos poucos jogos que tem pessoas 15 anos, 10 anos e também de 40, 45 que viveram essas épocas da LAN house.
Eu que tinha lá 17, 18 anos na LAN house e jogava lá CS, eu agora sou um velho, entendeu? Mas assim, não é só os velhos que são fãs, tem várias gerações seguintes, né, de jogadores que se tornaram tão fãs ou até mais, né, que não viveram a época da LAN house, mas é multigeracional mesmo.
E aí falando da mecânica do jogo, eu acredito que ele é um jogo muito simples de entender, então qualquer pessoa consegue jogar rapidamente e que a masterização dele é muito complexa. Então pra mim eu faço um paralelo com o xadrez, que você pode ali se divertir ali uma hora alguém te ensinando as regras, você entende como funciona o jogo e consegue jogar uma partida, mas pra você se tornar um grão-mestre vão muito mais do que 10 mil horas.
É o famoso easy to learn, hard to master, né?
Exatamente.
Você saber o movimento das peças de xadrez é uma coisa, saber jogar xadrez é outra.
Exatamente. Então pra mim a magia do Counter-Strike especificamente mora aí, e também uma questão de possibilidades que a desenvolvedora do jogo permite, né? Então é um jogo que você pode criar o seu próprio servidor, você pode desenvolver mapas, você pode desenvolver skins, então é um jogo que veio da comunidade, né? Ele era o mod do Half-Life.
Exato. Não, é impressionante o que esses mods, que o Dota era mod de Warcraft, né? E aí depois veio o LoL, então tipo assim, falou muito bem que são esses jogos que nascem da própria comunidade, né? O mod é a comunidade querendo explorar o jogo de uma outra forma, né? Meio que remixando o jogo e levando ele, tipo, PUBG também, assim, esses jogos todos que nascem de comunidade de mods que vão explorar outros aspectos do jogo original, né? Fortnite também é um jogo que... tudo bem que, tipo assim, o modelo atual do Fortnite já mudou pra cacete, mas assim, o jogo original que era o Fortnite não era o jogo que fez sucesso, né? Tipo, o que fez sucesso foi aquela mudança pra se transformar justamente naquela arena de, tipo assim, só sobra um no final, etc. O jogo original do Fortnite não era assim, né? Então é muito maneiro como a comunidade cria o próprio universo, né? Cria, abraça e expande o universo de novos jogos.
Exatamente. E a comunidade, ela tem esse interesse tão genuíno em benefício de todos, que é aí onde mora a importância de nós como empresa também entendermos como trabalhar com a comunidade para que a gente tenha cada vez mais sucesso nos nossos negócios, né? Quando a gente olha, os grandes sucessos vieram de comunidade.
Eu concordo super. Eu acho que a comunidade do CS, porque uma coisa curiosa é que, uma queixa, né? Mas uma coisa que a gente sempre escutou é que, a contar, por exemplo, vocês falaram de League of Legends, né? Que a própria publisher é super ativa, etc. No CS não é tão assim. É realmente a comunidade, você vê que eles realmente estão ali, não só pedindo coisa, pedindo as coisas, mas também fazendo e atuando. Eu acho que esse diferencial é gigantesco e a gente vê isso quando... É isso, vocês falam, desde o começo... O primeiro jogo que eu joguei de Final House foi CS. Faz isso aqui mais de 20 anos. Era, no meu caso, era um pouquinho mais nova, Ale. Acho que no primeiro Intercos de Março que teve aqui em São Paulo, no Campus Party, imagina, eram 30, 40 pessoas, todas espremidas num stand ali da Intel, né, super ali pequenininho, e agora a gente foi, ano passado, teve 2022 um Major aqui no Brasil, mas ano passado também, assim, enchendo assim um estádio, enchendo, né, um lugar assim que você fala, nossa, é uma energia, uma vibração que você não consegue explicar. E você vê, reproduzindo coisas também, né, quando a gente fala, sei lá, um paralelo com o futebol, que a gente sempre fala que o Brasil, né, é o país do futebol, mas também é do gamer, porque tava lá, torcida organizada.
Ah, impressionante.
É impressionante, você sente realmente a mesma, entre aspas, vibe que tem ali no futebol, você também sente ali da galera apaixonada pelo que tá fazendo, né? E os estrangeiros, né, os gringos, ficam super impressionados. Quando eles vêm pra cá no Rio, eles veem como é o IEM aqui e como ele é diferente em outros, porque ele acontece em vários países, né?
Sim, sim.
Em outros países, eles ficam, gente, isso aqui é surreal.
Você pode expandir, isso é uma coisa do brasileiro, é muito social mesmo e, por consequência, né, é muito fácil de se juntar em comunidades, né? É só você olhar também, não tem uma artista que faz shows, né, no mundo inteiro e que não fale a mesma coisa do Brasil. Quando o cara chega no Brasil, é outra vibe, é outra energia, a galera, sabe? E a comunidade abraça, pô. É só lembrar o negócio da Katy Perry lá do Meu Nome é Júlia. É uma parada muito feita pra comunidade e quando o artista ou as publishers e tal abraçam isso e transformam isso em algo, sei lá, canon, oficial, etc. É muito legal essa conexão, né? É só você olhar que a Blizzard soube aproveitar lá toda aquela zoeira do Leroy Jenkins, né? Que era do World of Warcraft, que viralizou lá atrás, o cara entrando na raid lá, gritando Leroy Jenkins! E aí todo mundo se ferrando que o cara queimou largada, etc. Depois eles transformaram o cara em carta do Hearthstone, sabe? Tipo, celebraram a parte da comunidade. E quando acontece isso, é muito maneiro, porque é uma resposta legal. A gente tenta fazer isso. Até no Jovem Nerd a gente tem essa experiência quando a gente faz crowdfunding dos nossos Nerdcast RPG. O que a gente mais gosta é de ouvir a comunidade e, tipo, modificar, expandir o projeto com as ideias das pessoas, com os pedidos. No primeiro que a gente fez, sabe? A gente não ia ter audiobook. Agora já não me lembro, já tô confundindo, não sei se no primeiro ou no segundo. Mas a comunidade pediu, a gente acabou fazendo audiobook de livros que a gente tava colocando no crowdfunding e tal. Mil outras ideias, sabe? Votações de que miniaturas a gente fez no crowdfunding de Gunner. É muito bom a gente poder responder de acordo. É o que a gente tenta sempre fazer e a gente acha muito importante, porque a comunidade, cara, é o que faz o ciclo fechar, sabe? Eu lembro muito tempo atrás, o Krigia fazia palestras sobre justamente explicar qual era a diferença de comunicação. Isso no caso era publicidade, mas a diferença de comunicação unilateral, que era mainstream media, tipo, sei lá, se eu vou fazer um anúncio na TV, jornal, rádio, qualquer coisa, era como você jogar a mensagem era uma bola de boliche. Você jogava a bola de boliche e aí você tentava atingir lá os pinos pra você ter resultado, etc. Se você errasse, você só podia jogar de novo a bola pra tentar acertar. Mas quando você fala com comunidade, isso não serve só pra publicidade, mas com tudo que a gente tá falando aqui, o jogo é outro. A mensagem, a comunicação é como se fosse uma bolinha de pinball, né? Que você vai, atira lá no meio da mesa e aí a bola vai bater de um lado pro outro e então vai fazer um caminho completamente imprevisível que por mais que você possa traçar uma estratégia na força que você joga a bola, etc e tal, ela vai quicar caoticamente de várias maneiras e quando ela voltar pra você, você tem que saber responder adequadamente, porque senão a bola, você vai perder, a bola cai no buraco e você não continua a comunicação. E aí o pinball pra mim é a metáfora perfeita de como funciona essa relação do criador de conteúdo, do streamer, do developer, do publisher, né, com a sua comunidade que ele constrói, né? É essa troca eterna entre um e outro.
Exato, esse é um ponto, essa analogia aí com o pinball é muito boa, porque é algo que, assim, em muitas empresas têm dificuldade de fazer, né? Porque sai do marketing tradicional que você falou aí do boliche, de fazer o broadcast e atingir o público e acabou. E não, você tem que manter esse relacionamento, interagir, achar outras formas, ter uma agilidade. E até aí que a gente, na Intel, acaba trabalhando que nem com parceiros, como a Gamers Club aqui, para justamente trazer novas ideias, trazer outras formas de interação e também tá inovando, né? Porque você tem que estar constantemente fazendo coisas diferentes, pensando em ações diferentes para justamente estar engajando com essa comunidade e conseguindo aí derivar, né, preferência por Intel, fazer com que a gente traga os resultados de negócio que a gente quer, né? Então é algo super importante.
E para a galera que está nos ouvindo aí, eu gosto bastante de trabalhar a comunidade com uma arquitetura clara, que fica como uma sugestão aí de quem está trabalhando com comunidade aí, que é toda a comunidade, eu enxergo que tem regras, incentivos, um propósito claro, rituais e mecanismo de pertencimento. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com uma comunidade, a gente pensa nesses diferentes pilares e como que a gente vai trabalhar com cada um deles. Porque no final é isso, né? A comunidade é pertencimento e para ele se sentir pertencido, a gente precisa de regras, incentivo, propósito claro e rituais. No caso, a gente estava falando de Counter-Strike, por exemplo, uma das coisas que mais fez crescer ele também foram os rituais. Então, todos os anos tem a IEM, tem esse Major, tem esses campeonatos. Então, é muito importante ter esse olhar para cada ponto.
Pô, cara, muito bom esses pilares, principalmente pra quem tá construindo comunidade, quem tá estudando comunidade, porque tem muita gente que vai trabalhar em empresa que tem que, né, tipo, community manager, etc e tal. Você tem exemplos práticos de como esses pilares são aplicados?
Com certeza. Então, regras, né? Quando nós começamos a trabalhar com o cenário competitivo, já existiu, na verdade, regras da comunidade ali de toxicidade, essas regras de conduta, que no final das contas, por sermos aí uma plataforma e uma empresa, se tornaram aí as nossas regras, o nosso termo de uso do site. Mas é importante a gente ter essas regras E fica claro, né? Você é criador de conteúdo, as regras dos seus comentários no YouTube ou da sua live da Twitch, ali todo mundo tem regras, moderadores, então é importante você ter essas regras claras, porque faz com que as pessoas que não concordem com essas regras, elas fiquem de fora dessa comunidade, porque no final das contas, comunidade não tem como ser todo mundo.
É claro.
Você precisa criar um público-alvo, né? Então não dá pra pegar todo mundo. Então esse é um ponto importante aí na hora de você pensar na sua comunidade.
É porque o que você tá falando por trás dos termos de uso é que toda comunidade tem a sua cultura, né? Então, quando você forma a comunidade em volta de uma cultura e você sabe que essa comunidade vai crescer e ter vários membros, você quer pelo menos preservar o que você considera como cultura básica da comunidade para que ela também não se desfaça e se torne um monstro de Frankenstein, né? Um pedaço de um monte de culturas, etc e tal. Claro que a gente tá falando que toda comunidade pode crescer com novas ideias, etc. Mas no caso, por exemplo, se você vai criar a comunidade gamer, você não quer trazer nenhuma cultura tóxica, porque a gente sabe que isso é algo que existe na humanidade como um todo, a cultura tóxica, etc. Ela se mistura com comunidades de quaisquer coisa, de futebol, de rock and roll, de videogame. Elas se misturam, obviamente. Mas se você quer preservar uma cultura sadia não tóxica, você vai transformar isso num parâmetro de, assim, não, nem entra na comunidade se for tóxico. E se for, vai ter que, tipo assim, ou deixar de ser, aprender a ser uma pessoa melhor ou não fazer parte da comunidade. São proteções para que você mantenha justamente essa, a essência do que é cada comunidade, né?
Com certeza. E aí tem um aprendizado, né? Pouquíssimas pessoas leem as regras e os termos de uso. E aí cabe você, como o líder da comunidade, ou moderador da comunidade, criar essa cultura através daquilo que você não tolera.
Exato. Mas eu acho que o mais foda é quando a comunidade atinge uma maturidade onde, tipo assim, por mais que surja alguém que vai quebrar as regras e tal, a própria comunidade rechaça.
Com certeza.
Antes até da moderação. Tipo, é claro que, né, quando você tá falando de algo sistematizado como games competitivos, etc, você vai ter que ter moderação o tempo todo agindo. Mas quando a cultura da comunidade é forte, a comunidade não deixa se criar toxicidade ou essas coisas que se desviam totalmente da essência do que eles são como um grupo, né?
Isso mesmo. E aí, falando do outro pilar de incentivos, é o que a gente pode entregar pra essa comunidade. Ah, então você alcança um level maior, você ganha uma medalha, pode ser uma premiação em dinheiro, que é o que a gente faz hoje em dia nos nossos campeonatos. Então, é importante que você crie incentivos para retribuir a comunidade pela participação ou pelo seu avanço mesmo também, né? Se você falar no jogo competitivo, com certeza o avanço tem que ser recompensador.
Tem muitas comunidades que elas nascem sozinhas ou se criam sozinhas e aí você criar um campeonato em volta disso é você respondendo a isso, né? Eu lembro muito bem que lá em 2004 o Jovem Nerd era um blog, era uma coisa muito hobby na época, etc. E aí eu decidi acabar com o Jovem Nerd. Ah, cansei de fazer esse site, vou fazer outras coisas, etc e tal. E na época o Jovem Nerd tinha um fórum também que a comunidade conversava através do fórum. Aí, tipo, o site fechou por 7 meses, né? Tipo assim, tipo, acabou e aí acabei desistindo de desistir e voltei. E, né, e a Zagal também voltou junto e tal. Durante esses 7 meses, é engraçado que o fórum, o site ficou fora do ar, mas o fórum permaneceu no ar. O fórum não morreu. O fórum continuou vivo. A comunidade que tinha se formado ali ao redor do Jovem Nerd manteve o espírito do Jovem Nerd vivo e eu acompanhei, etc e tal, e certamente me ajudou a me convencer de que tinha que voltar, porque, caraca, os caras não largaram mão. Que foda, eu acho isso muito valioso pra deixar, sabe, de lado, sabe? Claro que eu tinha vontade de voltar a produzir conteúdo e tal, porque tava vindo Star Wars episódio 3, eu tava muito no hype e tal, mas assim, a comunidade me deu uma grande lição, sabe? De que a galera se juntou lá e permaneceu junta, sabe? Eu acho isso muito incrível e mostra o que é o poder de uma comunidade. O negócio tomou vida própria, né? Não era só dependendo só de eu e o Azaghal. E a gente respondeu voltando com o Jovem Nerd. Ainda bem. Obrigado, comunidade Jovem Nerd.
É isso. Pra mim, esse é o grande exemplo de sucesso de uma comunidade quando ela não depende de uma só pessoa.
É.
As pessoas ali estão juntas por um propósito claro, criando esses mecanismos de pertencimento. Pra mim, isso é o exemplo claro de sucesso na criação de uma comunidade.
Total, cara.
Parabéns.
Ainda bem, né?
Não, ainda bem. Não, viva a comunidade Jovem Nerd, cara.
Yeah.
Agora, eu sei que a Intel, ela abraça, né, várias comunidades, e isso é muito maneiro, porque a Intel, eu sempre falei, a Intel soube, apesar de ser uma empresa muito B2B, lá atrás soube se comunicar de uma forma incrível com o público final, sendo, né, o B2C, ou seja, business to consumer, no sentido de fazer a marca Intel ser desejada pelo público e, portanto, a indústria toda, que é o foco, né, da Intel, ela vende muito mais para a indústria, né, a indústria toda vai se adaptar e entregar o que o público quer. Então, tipo assim, isso é um case muito significativo da Intel, que eu conheço desde sempre, desde de muito, muitos anos, décadas já que tem essa perspectiva. Então, a Intel, eu acho muito maneiro que ela é muito próxima de comunidade vídeo, e a Intel tá aqui com o Jovem Nerd, criando conteúdo junto com a comunidade. Como é que você acha que uma empresa enxerga uma comunidade nascendo, às vezes em volta do seu produto, ou às vezes em volta de algo associado ao seu produto, mesmo que seja indiretamente, e consegue se aproximar de uma forma bem sucedida disso, sem ficar fake, sem ficar comercial demais, e tipo assim, contribuir e fazer a comunidade crescer?
Acho que quando a gente começou a trabalhar com o público, não é novo o tema na Intel, né? A gente imagina, o próprio IEM faz 20 anos ano que vem, então 20 anos que a gente tem essa parceria aí com a ESL, está junto, né, dos gamers, da comunidade, mas chegou um momento que a gente percebeu que a gente tentava, e tem que fazer, né? A gente tentava muito que os games viessem até a gente fala, né? Que a comunidade viesse onde a gente estava, seja nos nossos canais, seja, enfim, nos nossos eventos, onde a gente estava ativando. E aí chegou um ponto, principalmente quando a gente vê pós-pandemia ali, de mudança de comportamento e tudo, e de como realmente a comunidade, ela é apaixonada por aquilo, né? Uma comunidade, ela realmente se engaja, ela participa. Ele falou, não, a gente tem que estar onde a galera tá. Então, até um exemplo, assim, da gente estar com vocês, né, todo esse ano e tudo mais, é isso. Onde que tá essa comunidade? A gente vai até o Jovem Nerd, não fica esperando a galera vir até a gente. Então, essa parceria de trabalhar com criadores de conteúdo, com os influenciadores, com quem realmente faz parte, representa aquele público, faz toda a diferença. E a galera fica muito mais apaixonada, né? Porque você tá ali, poxa, né? Então tá ali apoiando o meu criador de conteúdo favorito, meu influenciador, quem eu, né, gosto de estar ali junto, de acompanhar. Então a gente não faz o público ir até a gente vai até o público. E também que seja genuíno, né? Porque nada disso adianta se não for realmente uma parceria genuína.
Exato.
Se você realmente não tem, enfim, aquele fit que a gente fala ali entre público, entre marca, entre produto, senão, ainda mais em mundos que tá todo mundo conectado, todo mundo se percebe quando não é algo que tá ali, que tá meio forçado, vamos dizer assim.
Sim, sim.
Então, acho que estar perto, né, dos influenciadores, e assim, não tô falando nem falando só dos grandes influenciadores, mas também, assim, do nichado, do micro influenciador, que tem ali uma comunidade que, entre aspas, é pequena, mas é super engajada, mas tá ali acompanhando a pessoa passo a passo, né? Então, acho que isso tem feito muita diferença dessa maneira da gente se encontrar ali e conseguir conversar, manter a conversa. Também, então, é outro ponto, manter a conversa, porque acho que antes as redes sociais, as marcas, as empresas eram muito unilateral o negócio, agora não, agora realmente é uma conversa, a gente tem que escutar, tem que pegar, né, os feedbacks, entender, enfim.
A gente tá vendo a era do meme, cara. O meme é uma linguagem, não é só uma zoeira de internet, é uma linguagem, a galera se comunica por memes, sabe? Às vezes a Piccola chega, mostra um vídeo assim, peraí, contexto, aí tem que explicar 10 mil coisas antes de contexto e tal, porque mas a comunidade, quem tá lá dentro, quem tá inserido, já enxerga isso, e quando alguém fala a mesma língua, né, chega uma marca, entende, né, por isso que é importante as marcas também saberem trabalhar com pessoas que estão vivendo e respirando isso, né, senão vai ficar uma comunicação, como você falou, meio fake do hello fellow kids, sabe, o velho tentando se fazer de jovem sem conseguir entender o que tá acontecendo e como se comunicar com a galera, né, já vi pra caramba isso acontecer, e aí, não, aí a pessoa percebe, não é autêntico, seja quem tá fazendo isso, não entendeu ainda como é que funciona o rolê, né? Então, por isso é muito importante ter essas mentes frescas sempre dentro das equipes também, né?
Esse é um ponto importante, que eu acho que, assim, tem que ter essa autenticidade e tem que ter a consistência.
Sim.
E a gente via, assim, no passado, quando começou a explodir influenciadores e tal, a gente via marcas que olhavam para o influenciador da mesma forma como olha para a mídia tradicional. Qual que tem o maior alcance? Ah, então eu vou pedir para ele criar um conteúdo para mim porque vai atingir um monte de gente. Cara, não é isso.
Não é sobre alcance. Não é um outdoor.
Exatamente, não é um outdoor. É com quem que ele fala? Faz sentido você estar falando com essa audiência? Quem segue esse influenciador é o público que você quer conversar? Então, entra ali de forma autêntica, consistente e trabalha junto com esse determinado canal, influenciador, etc. E não olhar como uma mídia tradicional, porque aí você já está errando já de entrada, né?
Ali não é uma mídia, não é só um veículo. Ali é uma conversa, né? Ali é um universo de trocas e comunidades. Então, eu acho isso muito maneiro quando existe essa visão, porque aí integra, tudo conversa e a comunidade abraça, né? A comunidade adora quando uma marca traz uma coisa nova pro Jovem Nerd, ou então melhora ainda mais uma parada. Tipo assim, isso é um negócio sempre que a gente tenta unir pra que a gente tenha uma conversa junto, pra que não seja Jovem Nerd, sabe, plim plim, comercial, volta, não. A gente acha maneiro que os nossos parceiros, né, tipo a Intel, possam fazer coisa assim, criar conteúdos maneiros que a gente pode falar até sobre outros assuntos que estão dentro do universo, mas não tô aqui diretamente vendendo pro gente, compre Intel. A gente tá fazendo isso de uma forma indireta, falando da marca, conversando sobre como a marca se junta, né, pra agregar uma comunidade. Isso eu acho muito maneiro. Agora, eu queria perguntar sobre Discord, porque Discord é todo um universo também, e quando a gente fala de comunidade, é impossível você não trazer Discord, né? Tipo assim, o Discord faz parte do speech inicial de qualquer tipo de iniciativa que vai envolver comunidade. Ah, você entra lá no nosso Discord, a gente conversa lá, e o Discord acabou se tornando uma internet paralela ao World Wide Web que a gente está acostumado, que é você navegar em redes sociais e sites, etc., pela web, etc., né? O Discord acabou sendo um universo múltiplo, né? Porque as pessoas se juntam em conversas, em publicações, em blogs, em conversas de voz, salas diferentes, desenvolvimento, né? Quantos desenvolvedores de jogos independentes que lançam jogos em Early Access, que, aliás, é uma forma incrível de jogos independentes se financiarem, usarem a própria comunidade para se construir, para se financiar e discutir o desenvolvimento junto com essa comunidade que se forma. Como é que vocês veem esse universo em integrado com o Discord, que outras ferramentas você vê que também são plataformas, assim, imprescindíveis para toda a comunidade?
Para mim, o Discord é uma ferramenta e que, nesse momento, para as necessidades das comunidades da internet, tem sido aí a melhor ferramenta em termos de funcionalidade. Mas eu não enxergo como uma grande novidade na formação de comunidades, porque lá atrás, inclusive quando a gente criou a Gamers Club, a nossa comunidade conversava no grupo do Facebook. Ela só mudou de lugar. Então, para mim, eu enxergo o Discord muito como uma ferramenta, e que por ter tantas boas funcionalidades, a conversa por voz, a organização de diferentes canais, ela se tornou a ferramenta preferida, ser esse ponto de encontro da comunidade, para ser essa praça de conversas que tinha aí antigamente, virou esse local.
É, cada época tem um momento diferente, né? Teve épocas que as comunidades viviam no Orkut, né, cara? Você precisava de gerar, todo mundo tava falando Orkut, você vai conversar onde as pessoas estão conversando. Aqui o Discord acabou conseguindo unir um monte de ferramentas, agrupar um monte de ferramentas de comunicação juntas e acabou se tornando uma, tipo, um canivete suíço pra tudo, né, cara?
É, exatamente. Nessa época do Orkut, eu usava os grupos do Orkut pra escrever e conversar por texto, e pra conversar por voz era o Skype, eram diferentes ferramentas, né? O Discord foi...
Foi meio que unificando tudo, né?
O Discord foi inteligente pra se tornar esse espaço de trocas.
Não, e ele acabou puxando uma... Eu lembro que, pô, tinha uma época que jogava jogo com TeamSpeak, né, cara, que era outro programa que era, tipo, assim, pra você falar por VoIP, e a galera preferia usar TeamSpeak do que os próprios sistemas de VoIP in-game, né, e aí a galera acabava se juntando, porque primeiro era uma coisa pra você conversar em grupo, jogar jogo multiplayer e tal, e aí a galera começou a criar a comunidade, né, de TeamSpeak, pelo que eu lembro, etc, e o Discord acabou absorvendo também tudo isso, né, o fato de você entrar pra ficar jogando, às vezes jogando junto, às vezes a pessoa tá jogando o jogo e a galera que tá ali na voz tá cozinhando. E acabou se tornando vários comportamentos diferentes, foram achando, né, uma casa, né, um ninho muito plural no Discord, né? Então, assim, hoje é o Discord, tipo assim, é gigante, etc., para todo mundo que participa de comunidades, desde amigos até comunidades grandes de jogos AAA, etc. Mas amanhã pode ser outra também, né? A gente tem que estar sempre entendendo, né, para onde as comunidades vão migrando, né? As ferramentas vão só sendo plataformas, que o que interessa é a comunicação das pessoas.
Esse ponto que você trouxe do TeamSpeak, eu achei até curioso que eu queria fazer um link quando eu falei sobre arquitetura clara das comunidades, de terem regras, incentivos, propósito, me fez lembrar que dentro da comunidade de profissionais e aspirantes a profissionais do Counter-Strike, o uso do TeamSpeak ainda existe, não é o Discord.
Ah, sério?
Existe uma regra não dita que o jogador competitivo de Counter-Strike não usa Discord, usa TeamSpeak.
Caraca, a galera de CS é muito roots, cara. Isso é muito...
Não, e essa história história do Discord, eu acho que é um pouco do que você comentou, da questão de ser meio que um canivete suíço, né? Que você vê diferentes públicos, você vê o público gamer, por exemplo, a Intel a gente conversa com outras audiências, por exemplo, audiências de software developers, de programadores, desenvolvedores, não necessariamente, pode até ter um overlap com o mundo gamer, mas não são todos gamers, óbvio, e é um canal super importante para a comunicação com essa comunidade também, de pessoas que estão querendo saber do que tem dentro dos nossos SDKs, APIs novas e tal, é a forma também, é um canal super importante de engajamento com essa outra audiência que tem necessidades diferentes, às vezes não vai usar áudio, vai só querer ver o que tem lá, mas vai querer trocar arquivos, APIs, etc, documentação e tal, então é uma ferramenta que acaba suportando diferentes audiências, né?
Isso acontece no Slack também? Aliás, desculpe, gente, eu sei que vocês estavam ouvindo os barulhos do Slack, mas é que eu pedi pra edição adicionar um pouco antes de eu falar do Slack, só pra deixar vocês malucos. Gente, 2026, sei que a Intel tá aqui, tá super participativa sempre, né, junto com várias comunidades. O que vocês têm para anunciar que vem justamente de vocês ouvirem e responderem, incentivarem, agradecer a comunidade? O que vocês têm para falar de 2026?
Olha, uma coisa que tá deixando a gente bem empolgado aqui na Intel é que em 2026 a gente volta a ter o Intel Extreme Masters aqui no Brasil. Em abril, a gente vai ter o IEM no Rio de Janeiro de novo. Esse ano, 2025, a gente não teve, mas agora trazendo de volta pro Brasil, então...
Porra, excelente.
De novo, uma grande festa aí da comunidade de Counter-Strike no Brasil, aí no Rio de Janeiro.
Quando?
Em abril.
Em abril de 2026? Olha aí. Onde é que eu aterrizo pra saber mais detalhes?
Pra saber mais detalhes aí, a gente tá divulgando, obviamente, vai divulgar nas nossas redes sociais e também nas redes sociais da ESL, né, que é o organizador aí do campeonato, que já começaram a divulgação agora, né? Se não me engano, aí nos próximos dias até já começa a venda dos ingressos aí pro Intel Extreme Masters, né, do Rio de Janeiro. E a gente espera ter vários times brasileiros lá, vamos torcer para vários se qualificarem, a gente tá vendo um momento super bom aí das equipes brasileiras de Counter-Strike, e se der sorte ainda ter mais um campeão aqui no Brasil, né?
Olha, Yuri, dá tempo de eu treinar?
Dá tempo de você treinar, entra, mas não dá tempo de você treinar para ganhar. Você pode treinar aí para o futuro, para em algum momento.
E se divertir.
Aí sim, se divertir, exatamente.
Não vai chegar no nível do Pollen, não, né?
Pode chegar no Pollen, eu tenho que parar de me divertir com você.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.